bem-vindos a mais um Carol Transforma Podcast, o nosso encontro semanal de muita inspiração, de muita transformação. Para quem não me conhece ainda, eu sou Carol Sierakovski, personal trainer, comunicadora, futura nutricionista e gosto de saber a jornada de vida das pessoas. Por isso que eu trago convidados incríveis aqui para eles nos ensinarem muitas coisas. E hoje, né, gente, vocês sabem, né, que o nosso podcast, para ele acontecer, ele precisa de parceiros incríveis, assim como os meus convidados. E o Carol Transforma Podcast tem o oferecimento de Amigo, a internet que gera conexões reais. Amigo é a solução digital para você que quer ficar conectado 24 horas. Nós temos ainda o mais novo apoiador do nosso projeto, o Espaço Livre Artesanal. Gente, é decoração artesanal de alto padrão e consultoria em decoração de interiores. As meninas estão ansiosas por receber o contato de vocês. E é claro, né, gente, a Academia Biocenter sempre dando aquele apoio para essa personal poder estar aqui contando histórias, falando sobre vida, jornada, superação, empreendedorismo, né? Tudo aquilo que a gente gosta de conversar. E hoje o meu convidado, eu tenho o prazer em recebê-lo novamente aqui no podcast, porque ele foi um parceiraço meu, porque se ele não foi o primeiro convidado, ele foi o segundo ou terceiro. Já acreditando no projeto, já vindo aqui falar um pouquinho da história de vida dele. E passado esse um ano e pouco aí, um ano e meio, ele tá aqui de volta pra gente conversar mais como é que anda a vida dele e também sobre um assunto que não para mais de crescer, que é sobre vendas, né? Eu tenho o prazer em receber o Elbio Lourenço Leite, empresário, empreendedor, vendedor, multifranqueado da área da educação. Elbio, muito obrigado por estar comigo. Novamente, né?
Prazer é meu estar aqui novamente, né? Pra gente bater esse papo rico aí, falar de um assunto que hoje não é um assunto só de alguns, é um assunto de todos, né? Que é vendas, né? Um assunto de todos.
Ô, Elbio, tu lembra que quando a gente tava lá conversando no início daquele podcast, que a gente trocou uma ideia, a gente disse assim, uma hora nós temos que fazer um podcast para falar só sobre vendas, sobre, né? Vendas. Isso há um ano e pouco atrás. Nesse um ano e pouco, primeiro vamos saber o que que tu aprontou nesse um ano e pouco aí, hein? Como é que tá a tua vida hoje? O que que tá diferente daquele período que a gente conversou?
Olha, diferente eu não diria tanto assim, né? Tá muito parecido, a gente correndo, vendendo bastante, correndo bastante. Naquele tempo a gente recém tinha chego a Sapiranga, então ainda com algumas dúvidas, conhecendo a cidade. Hoje a gente já tem um negócio estabelecido em que a população já nos conhece, já confia, né? A escola já bem, o Instituto Mix Sapiranga já bem estabelecido. Esse ano nasceu o Instituto Mix Campo Bom, então, né? Existia um Instituto Mix Campo Bom lá, fechou, a gente comprou a praça e estabelecemos o nosso formato lá. E estamos nos preparando agora, né? Enquanto a gente equaliza os dois, nos preparando para, em 2024, o Instituto Mix Dois Irmãos, né? Então, fechando esse triângulo, né, que acontece aqui, Sapiranga, Campo Bom e Dois Irmãos, então. E investindo também na parte de graduação, pós-graduação, ensino técnico, enfim, né? A gente quer transformar lá o nosso negócio no shopping da educação, em que a pessoa, ela entra lá, faz o segundo grau, faz o ensino médio, faz um curso técnico, faz um profissionalizante e sai de lá graduado. Então a gente tem a solução, a nossa ideia é entregar a solução no quesito educação para todos, né? Então,
e como é importante isso, né, Elbio? Parece que a educação por um período ela ficou assim meio... A educação técnica, né? O ensino profissionalizante, né?
É que a educação como um todo falta incentivo, né? Falta a gente discutir mais sobre isso, porque honestamente, né, eticamente, tu não consegue te desenvolver numa profissão, tu não consegue desenvolver uma comunidade que não seja através da qualificação profissional, da educação como um todo. Então, como agora viver está mais caro, as pessoas estão buscando novas formas de ganhar dinheiro, né, entendendo que precisam buscar mais. E a qualificação profissional, ela vem entrando exatamente nesse quesito. Então, por isso que ela está mais procurada, digamos agora, né, que ela está mais, a gente consegue difundir mais, porque viver está mais caro.
Essa qualificação profissional, Elvio, ela entra muito na questão, assim, do autônomo, assim, a pessoa, ela não quer, assim, se qualificar para ser empregado de alguém, ela quer ser o seu próprio patrão, é isso?
É isso. Eu por muito tempo, eu disse assim, que eu gostaria de viver num mundo em que ninguém trabalha para ninguém, todo mundo trabalha para si. E é muito o que eu falo com as pessoas que trabalham hoje lá na nossa escola, né? A gente, por exemplo, a gente tem um formato de remuneração em que todos os cargos dentro da escola são comissionados. Então, todo mundo ganha também um pouquinho a mais pelo variável. Cada real que a escola fatura, todo mundo participa com alguma parte desse um real. Para que dessa forma a gente estabeleça uma relação de que tu não trabalha para mim, mas tu trabalha para ti na minha empresa. E é esse sentimento que eu gostaria de ver de todo o setor e de todas as pessoas que trabalham também. Mesmo quem está na CLT hoje, tenha o entendimento de que ela não trabalha para a empresa, ela trabalha para si, dentro daquela empresa. Porque isso muda totalmente a tua mentalidade. Pode não mudar a tua situação, a tua realidade no primeiro momento, mas muda a tua mentalidade. E é a tua mentalidade mudando que vai mudar a tua vida. A vida da gente só muda a partir do momento que a gente muda a nossa mentalidade. Ninguém tem o poder de mudar a nossa vida que não seja nós mesmos.
Né? O Elvio, e como é que tu traz isso para a tua vida hoje? Porque naquele momento, quando a gente conversou no podcast, né, tu disse, Carol, eu, antes de tudo, eu sou vendedor. Né? Hoje, tu é um empresário, mas como é que tu consegue fazer com que as pessoas ao teu redor entendam sobre isso, né? Como é que é esse caminho das vendas, hein? Todo mundo pode vender ou tem quem não saiba vender? Como é que funciona isso, hein?
É importante assim, ó, eu não sou empresário, eu estou empresário, né? Porque eu tenho uma empresa, amanhã ou depois eu posso não ter. Mas eu sou o vendedor e é o que eu sempre serei. Porque essa é a minha profissão, essa é a carreira que eu escolhi para mim, né? Então é importante a gente fazer essa separação, porque ter algo é importante, mas ser é fundamental. Então a gente precisa ter o entendimento, e algumas palestras eu tenho feito, o que eu chamo da matemática da vida, que é o conceito dos 3-8, né? O dia tem 24 horas, tu, teoricamente, para ter uma boa saúde, tu deveria dormir 8, né? Trabalha em torno de 8, se for seletista, e sobra, portanto, 8 horas para te viver. Então, um terço da vida dormindo, um terço ou mais trabalhando e um terço ou menos para viver. Né? Então, a gente deveria pensar que ninguém trabalha 8 horas, todos nós trabalhamos no mínimo 12.
Por aí.
Nós, né? Então, assim, mais da metade da vida em que a gente está acordado vendo a vida passar, a gente está trabalhando. E aí a importância da gente escolher uma carreira que nos dê essa possibilidade de passar a maior parte da nossa vida sendo feliz, fazendo algo que nos incentive, daquilo que a gente gosta. Por isso que eu venho falando tanto de carreira. Né? Questão das, onde é que a venda entra? Né? Eu fui picado pelo bichinho venda, lá atrás, há 20 e poucos anos atrás.
Tu trabalhou numa empresa bem famosinha, né? Que eu não me lembro, é a Arcor, não?
A Arcor, por 15 anos, né? E foi onde eu aprendi basicamente tudo que eu tenho hoje, assim, foi a maior escola. Eu dei 15 anos da minha vida para eles, mas eles deram uma carreira, eles me transformaram no profissional. Então, eu digo que essa foi a melhor venda que eu fiz, foi quando eu me vendi para eles, né? E fiz com que eles investissem tanto em mim. A questão da venda, eu tenho lá na escola hoje uma turma de vendas e eu falo para os alunos, venda não é dom, venda tu não tem que estar no sangue, não é nada disso. Venda é um conjunto de técnicas que, quando aplicadas, fazem com que as pessoas entendam a necessidade do porquê adquirir algo. Isso é vendas. Todo mundo compra todos os dias. É difícil alguém que está nos assistindo agora que hoje não tenha comprado alguma coisa. Qualquer coisa. Porque o mercado estabelece isso. Ele praticamente nos obriga a comprar todo dia. E toda vez que tem alguém comprando, precisa ter alguém vendendo. Então esse mercado, ele é muito forte. Eu entendi isso desde sempre. Por isso que eu pensei, cara, essa é uma carreira muito boa para se seguir. Quando eu comecei com vendas, eu não entendi exatamente como era. Então, mas eu queria me destacar. E aí eu comecei a perceber, vou fazer coisas a mais. E conforme eu fazia coisas a mais, eu analisava mais as coisas, eu percebia que as minhas vendas melhoravam. E aí foi ali que eu entendi que venda é técnica. Quanto mais eu estudasse de vendas, quanto mais eu estudasse de pessoas, melhor em vendas eu ficaria. E aí não tem nada a ver com dom, nada disso. Qualquer pessoa pode se tornar um baita vendedor.
E nada a ver com nichos, né? Porque na verdade tu vendia pra Arcor, hoje tu tá na área da educação, não sei se tu passou por alguma outra área também, sempre através, não tem aquela coisa de achar, por exemplo, assim, ai, mas isso aqui que meu trabalho é difícil vender, ou é, venda tem a ver com pessoas e técnica.
Desde que tu tenha mentalidade.
Ah, olha aí, ó.
É, o que muda tudo é a mentalidade, né? E é isso que eu venho falando muito, né? Onde eu tenho passado. Como que está a tua mentalidade? Porque assim, se tu está vendedor, né? A tua mentalidade é uma. Se tu te considera ou quer ser um vendedor, a tua mentalidade será outra. E isso muda totalmente o resultado do que acontece lá. Porque assim, ser vendedor não é nada fácil. É muito difícil. Tu tem que estudar muito, tu precisa ter um equilíbrio emocional bom.
Que tu vai levar umas portas na cara.
É, umas não, várias, né?
Várias, né? Várias milhares.
É, cara, eu te digo assim, ó, na minha opinião, o vendedor bom, hoje, ele não é medido pelo sim que ele recebe. Ele é medido pelos não que ele suporta.
Ah, olha aí, ó. Tá. E já fica isso registrado aqui pro nosso público, pra quem for assistir, né? Que é a venda e a vida como um todo tem muito mais a ver com o que suporta do que aquilo
do que
tu vai...
que tu realiza. Então, assim, o quanto que tu tá disposto a suportar de não para ter um sim? Isso é o que vai fazer de ti um vendedor diferente. E isso tem a ver com mentalidade. Porque a gente, o ser humano, não é feito para não. A gente não tá acostumado com não. Desde quando é criança. Pega lá o bebezinho e diz não para ele, ele chora, ele faz pirraça. E a gente vem... crescendo dessa forma.
Verdade.
E o vendedor é totalmente ao contrário disso. O vendedor, ele tem que estar pronto para o não.
E que soco no estômago um não, né? Barbaridade.
Mas assim, eu tenho um cara que eu gosto muito, que é o Rick Chester, que ele diz assim, eu sou o resultado do não que eu dei aos nãos que a vida me deu. Né? E eu também sou assim. Eu também me considero um pouco assim. Então assim, eu nunca aceitei o não como algo natural. Tá bom, é um não agora, beleza. Mas eu saía dali do cliente pensando assim, o que, que eu vou fazer para reverter esse não? Então eu tinha muito mais entusiasmo, às vezes, para visitar o cliente que me dizia não do que aquele cliente que me dizia sim. E a maioria dos meus colegas era o contrário.
Já o cara que dizia não...
Eles preferiam o cara que dizia sim. E eu já me entusiasmava mais pelo desafio, para ir lá converter aquele não em sim.
Ué, mas tu é fora da curva, né?
Mas isso pode ser um pouco da característica, de repente, né?
Sim.
A minha esposa que diz assim, quando a nossa vida tá estabilizada, tá dentro da normalidade, tu inventa uma coisa pra, né?
Olha, né, como é que é o nome dela, da tua esposa?
Juliana.
Juliana, olha, tu é uma baita esposa, porque assim, ó, não deve ser fácil.
E é um pouco assim, mar calmo não faz bom marinheiro, né? E essa mentalidade que eu digo, ela é hoje algo que ela tem que ser encarada por todos, né? Quando eu era criança, tinha uma dentista na minha cidade, tinha uma farmácia,
verdade,
tinha um advogado. Hoje, tu pega uma cidade como Sapiranga, por exemplo, hoje tem, sei lá, mais de 70 dentistas, mais de 70 farmácias.
Umas 50 academias.
É, e aí como que tu faz pra... E cada vez menos dinheiro na mão de quem gasta, né?
Verdade.
Porque o momento econômico não é dos melhores. E como que tu faz pra se destacar nesse meio? Tu tem que ser bom em venda. Então, o primeiro passo pro empreendedor hoje, que tá pensando em sair da CLT e migrar pro empreendedorismo, eu quero dizer, cara, faz isso. Faz pra ontem, planeja e faz. Vai dar certo. Desde que tu mude a tua mentalidade.
Porque às vezes a pessoa, ela é acostumada com o salário dela. Eu falo por mim assim, ó. Só que eu sempre tive um problema, porque eu nunca consegui fazer nada que alguém me mandasse, né? Então assim, eu já era um problema, né? Então assim, ou eu me encarava, ou então eu ia continuar sendo um problema pra mim e pros outros, né? E só que quando eu saí do banco para encarar o meu negócio, assim, eu vou te falar, assim, ó, no início eu nunca me arrependi, mas tinha aquele dinheiro que tu sabia que era o dia tal, graças a Deus, até já me esqueci que dia que era, né? Porque as milhares de anos. E nossa, aí não tinha mais aquele salário, não tinha mais isso, não tinha mais aquilo. Não tem mais 13º, né? E como as pessoas, tipo, da nossa geração, né? Porque nós temos uma idades próximas, são acostumadas com isso, né? E como é difícil, eu acho que é diferente dessa nova geração que já nasce não querendo
Muito
ser.
mais, já vem uma geração empreendedora natural, assim, até pela rede social, até por tudo que tem, né? Então, assim, já vem com uma nova mentalidade. E eu digo que o que muda, né, o que muda o nosso resultado lá é o quanto que a gente está disposto a mudar também. Porque empreender, vender, tudo isso é muito difícil. Requer, de fato, muita vontade de fazer acontecer. Porque,
Exatamente.
assim, o mesmo testemunho que tu está dando, eu também tô. Eu também digo que quando eu saí da empresa, onde eu tinha uma parte de um salário fixo, primeiro, segundo mês foi assustador, né? Assustador, né? A vontade grande de dizer, cara, tô voltando. Até por ser mais confortável.
Por favor, me recebam de volta.
Só que tu não tem mais essa opção, né? É algo que tu é só pra frente que vai. E aí depois tu vai te moldando, conhecendo outras coisas, vendo o desafio por um outro ângulo. E hoje eu não me vejo voltando também, né? Ah, pode ser que um dia eu pense sair da área da educação? Pode ser. Mas com certeza vai ser para investir numa outra área.
Juliana, te prepara, Juliana, porque olha, pode ser que tenha mudança.
Não, mas aí ela já tá, né, nós estamos juntos, é uma parceria gigantesca, assim, a Ju é parceria total, assim, 100%, né? A gente embarca nas loucuras
É,
juntos, né?
bora, bora.
Bora, bora. Pra onde é que nós vamos? Não importa, só vamos.
Ah, muito bom.
E então voltando a falar especificamente da venda, Carol, eu acho que o que as pessoas elas precisam, mesmo agora quem está nos assistindo, que seja um seletista, que seja um empreendedor, cara, o quanto que vale aquilo que tu quer? O que tu pensa hoje a nível profissional? O que tu gostaria, que rumo que tu gostaria que a tua vida tomasse? Pensa nisso agora. Pensa se tu tiver, pega e coloca em reais isso. Se tu pudesse calcular um valor para isso, quanto que em reais valeria isso? E a partir daí, quanto que tu vai ter que trabalhar para juntar essa grana, digamos assim?
Sim.
Eu estou fazendo essa analogia para que as pessoas elas percebam que o preço que elas vão colocar é caro. Mas que se tu quer muito aquilo ali e tu está disposto a pagar aquele preço ali, tu vai fazer acontecer. Porque nós somos veículos que saímos da concessionária de Deus, equipados com os mesmos opcionais. Todos nós saímos com capacidade, com inteligência, né? Com tudo aquilo que precisa para dar certo. É a mentalidade que a gente usa ao longo da vida que define se a gente vai dar certo ou não. São as crenças limitantes que a gente consegue ultrapassar que nos definem, que vão fazer com que uns cheguem na frente dos outros. Capacidade todos nós temos. Mas o quanto que a gente está disposto a romper a barreira da zona de conforto? O quanto que a gente está disposto a dormir menos, a se alimentar menos, a rir menos, a uma série de coisas menos em busca daquilo que a gente realmente quer? Essa obstinação é o que nos difere. Não tem a ver com capacidade nem com oportunidade. Porque se fosse oportunidade, por exemplo, da onde eu vim, eu não estaria. Eu não teria as coisas que eu tenho hoje. Porque eu tive muitas portas fechadas. Mas o não aceitar essa porta fechada, empurrar com mais força essa porta até que ela se abrisse, é o que define onde a gente é capaz de chegar.
Ué, Elvio, agora tu falando, eu me lembro da uma convidada minha, Natália Douzan, que ela é proprietária dos cereais Naturali, que tu já deve ter,
Conheço.
né? E nós estávamos conversando justamente sobre isso. E ela tem todo um jeitinho assim bem delicado. E ela faz marketing, a parte de marketing tudo. E ela estava falando justamente sobre isso. Que aí eu perguntei assim, não me lembro como é que foi a pergunta, enfim, mas ela disse assim, que uma das coisas que ela se orgulhava era, às vezes, de ter uma negociação que num primeiro momento não deu certo, às vezes demorou um ano. E aí foi lá e tem o cliente até hoje, né? E eu acho que é sobre isso a venda, na verdade, é bem aquilo que tu disse, é obstinação, é tu não largar no primeiro não, né?
E acima de tudo, quando tu sabe aonde tu quer chegar, tu tá disposto ao caminho, né? E a venda hoje, ela te leva, tudo aqui, toda empresa hoje precisa vender, isso é fato. Independente da empresa, do tamanho, empresa que não vende quebra. Se a Apple não vender, ela quebra.
Empresa que não vende, quebra.
Se a Coca-Cola não vender Coca-Cola, ela quebra. Não é à toa que ela investe 50% do faturamento dela em marketing. Porque se ela não vender Coca, ela quebra.
É verdade. Né?
A gente tem na história, o primeiro achocolatado instantâneo que a gente teve no Brasil, instantâneo não, até então achocolatado que tinha era o Todd. Da Quaker, que tu tinha que cozinhar lá no leite, ferver, esperar esfriar se tu quisesse tomar gelado. Isso na década de 1960 e poucos, foi quando a francesa Nestlé chegou no Brasil, com o Nescau, que era instantâneo. E a Todd disse, cara, isso não vai pegar, nós somos líderes de mercado. Precisou de pouquíssimos anos para a Quaker praticamente sair do mercado. E o Nescau tomar conta, e faz mais de 40 anos que eles são líderes de mercado no segmento de chocolatado instantâneo. Eu estou dando um exemplo só.
Um caso também é que, e acho que esse todo mundo fala, é da Kodak, né?
Também.
Da Kodak, socorro, né?
E eles tinham que ter, né, feito...
O avanço do negócio,
o avanço,
né?
Todo, né? Pela liderança que eles tinham, mas ficaram na zona de conforto. E aí por isso que eu digo, olha como é perigoso a zona de conforto. E nesse momento tem pessoas chegam em casa às 5h30 da tarde, 6 horas, vão assistir a novela, vão tomar chimarrão. Isso é confortável. Isso é confortável. Mas assim, será que é isso que eu de fato queria, que eu quero? Até quando que isso? Porque assim, quanto menos tu for dono do teu futuro, menos tu consegue agir em prol dele. Porque o que é vendas, o que é empreendedorismo hoje? É tu dono 100% do teu futuro. Tu é dono 100% do teu futuro. Todas as tuas decisões impactam na tua vida ali na frente. Quando tu é vendedor, quando tu é empreendedor, quando tu tá nesse nicho. Quando tu não tá, nem tudo depende de ti.
Exatamente.
Porque assim, a empresa que eu tô hoje, os donos resolvem vender, ela fecha. Acabou, mexeu totalmente na tua zona de conforto. Tu não tem mais controle sobre o teu futuro. Agora, quando tu é empreendedor, quando tu está trabalhando nessa parte de vendas, nessa parte comercial, tu faz o teu futuro. Tu controla tudo isso. Tá na tua mão. Eu sempre fui um cara que eu gostei de ter as coisas na minha mão, talvez por isso que eu tenha ido para esse lado.
Ah, eu também.
Das vendas e do empreendedorismo. Porque é difícil, é. Mas a rédea tá na minha mão. Não
e
tá
a
na
gente,
mão de outros.
E paga-se o preço, né, Elbio? Às vezes a gente tá mais em cima, às vezes tá mais embaixo e tu vai indo. Mas tu é dono daquilo ali. E se tu quer sair da tua zona de baixo, tu tem que...
Mas vendas, a venda, ela é assim, né? O vendedor, ele não vende para todo mundo e ele não bate a meta sempre.
É.
Não existe um vendedor que faça isso. E o empreendedor é a mesma coisa. Horas o negócio tá legal, horas tá... Pô, tem que ir no banco pegar um recurso, tem que investir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Chega o dia de pagar um boleto, não tem.
Uhum.
O cara se torna criativo até, assim. O cara, nossa, nem sabia que eu era tão criativo assim, né?
Não.
Aprende a fazer uma série de coisas, né? E esse é o... E aí tu vai descobrindo potencialidades que até então tu não sabia que existiam dentro de ti. Tu vai descobrindo uma série de coisas. E isso vai te levando para um outro patamar, para um outro patamar, e aí tu vai mudando de fases. Então, assim, eu tenho muitas pessoas que disseram para mim em algum momento, eu não tenho dom da venda, eu não sei vender nada. Se eu tivesse que vender, eu ia morrer de fome. E hoje estão vendendo. E hoje estão gravando stories para o seu negócio.
Pensa.
Entendeu? E eu digo, cara, o que tu tá fazendo agora é venda. Quando tu grava um stories para falar de um produto, tu tá vendendo.
Exatamente.
Entendeu? Tudo, quando tu vai numa entrevista de emprego, tu tá fazendo venda. Então, como é que tu não sabe vender? O cara que foi contratado numa entrevista, que passou recentemente por um processo seletivo e foi contratado,
ele vendeu.
Foi o melhor vendedor daqueles que tiveram lá naquele dia, na frente daquela empresa. E ele não se dá conta disso. Antigamente a gente ia num posto de gasolina abastecer, o frentista abastecia, pegava o dinheiro, dava o troco. Hoje, enquanto a bomba, né, eletrônica, ele coloca ali, Cara, fluido, é isso.
Ácido.
É haste, é o cheirinho pro carro. Ele tenta te vender um monte de coisa.
Ah, então, tá.
Ele não é mais um frentista. Ele é um vendedor, que nas horas vagas ele é um frentista. Hoje nós temos um médico, que nas horas, né, que é um vendedor, nas horas vagas é médico. O vendedor, que nas horas vagas é dentista. Porque não importa mais para ele ser o melhor dentista da cidade. Se ele não for um dos melhores vendedores, ele não vai ter paciente.
Exatamente.
Por melhor que ele seja. Eu sempre digo uma coisa, Carol. Um produto ruim na mão de um bom vendedor, vende. Um excelente produto na mão de um mau vendedor, não vende.
Agora tu falou um negócio e eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Essa é inacreditável. Faz umas duas... Não faz duas semanas que aconteceu. Eu tava... Uma aluna minha foi lá no outlet, né, e ela sabe que eu gosto só de usar Nike, né, que o meu pé, ele tem esse problema, ele só se adapta ao Nike. E aí ela disse, Carol, vem aqui porque estão fazendo a promoção, que tu compra um e aí tu ganha 50% no outro, né, uma coisa assim. E eu, bah, que bacana, né, e tô querendo renovar meus tênis, o meu de corrida tá terrível e tal, né, eu pensei, bah, vou ir, né. Beleza. O que é importante pra mim? O tênis ser preto, pra começar, né? Que eu gosto de tênis preto. Não adianta me dizer se tem não sei o quê, se em vez de correr 7 km eu vou correr 50, isso pra mim não importa. Eu quero saber se o tênis é preto, se eu botar no pé que ele não vai ficar todo reto, né? E que ele fique confortável. Cheguei lá, fui, olhei, peguei um tênis. Assim, ó, ele não era 100% igual ao que eu tava, mas ele era, assim, uns 85, né? Pensei, bah, esse aqui pro dia a dia tá show, né? É preto, tem a sola mais grossinha, não vou ter dor nas pernas. E aí fui, peguei o de corrida. Veio o vendedor. Eu com dois tênis, gente, já na caixinha, né? Assim, ó, a venda mais fácil que eles iam ter no dia. O cara veio, é óbvio. E aí ele começou. Não, porque esse aqui é igual, praticamente igual ao que tu tem. Aí já começou a me botar pra baixo com a minha escolha naquela ali. Porque não sei o que, aquele de corrida, esse que tu escolheu, tu vai fazer 7, 8 quilômetros. O outro tu vai conseguir fazer mais, ele tem mais isso, mais aquilo. Detalhe, o valor do produto era R$30 a mais. Não era absurdo pra ele, né? Aí ele começou a fazer uma coisa tão terrível das minhas escolhas, que eu me sentei no banco, abri o site da Nike e comecei a procurar outras coisas no site. E aí eu pensei, quer saber? O preço tá praticamente igual. Vou comprar no site. Larguei as minhas duas caixinhas e fui embora. Vê se não é um desvendedor isso aí.
Isso que eu ia dizer agora. O que ele acabou de fazer foi um processo de desvenda e tem muito, todos os dias. Né? E a maioria das vezes não é nem culpa do vendedor em si, é das empresas que não treinam os seus vendedores. Então assim, no comércio em geral, o varejo em geral, eles não têm preocupação de treinar os vendedores, e eles querem prestar um bom atendimento. E aí vai para uma ciranda de preço, uma discussão de preço, e eu sempre quis vender valor, porque quando tu vende valor, tu não discute preço.
Exatamente.
E vender valor, quem vende valor ou quem quer vender valor não pode vender um produto ou um serviço. Ele tem que vender o benefício, a experiência, né? Batata frita, por exemplo. Por que que tu paga tão caro para comer uma batata frita no McDonald's? Tu não paga para comer a batata frita, tu paga para viver a experiência que o McDonald's te proporciona. Porque foi isso que eles venderam o tempo todo. Porque batata tu comeria até melhor em outros lugares, ou hambúrguer tu comeria maior em outros lugares, até por um preço inferior. Mas é a questão da experiência, Starbucks e uma série de outras empresas que investem nisso. E os vendedores, muitos hoje, eles estão preocupados nessa questão de falar assim, a parte técnica, sabe? Ah, tu vai correr 50? Não, tu vai correr 50 se tu tiver fôlego. Não é o tênis que vai correr por ti, é as tuas pernas que vão correr.
Exatamente.
Então, ele pode te dar um pouco mais de conforto, mas quem vai ter que fazer o exercício é tu, né? Senão não adianta. Então, quando tu foca na parte técnica e esquece que quem compra é uma pessoa, é um ser humano, tu acaba incutindo nesse erro. O que a gente vem discutindo agora da venda moderna? Que alguns chamam de neuromarketing, outros chamam de neurovendas. é o entendimento de quem é a pessoa que está comprando. É o anseio que ela tem, é o perfil que ela tem e como que eu atravesso, como que eu crio conexão com essa pessoa.
E uma conexão que precisa ser rápida, né?
Que precisa ser rápida e que tem que ser focada no benefício. Eu digo assim, ó, o vendedor, ele é um médico. Vamos fazer essa seguinte analogia. Tu chega num médico, tu tem um problema de saúde, ele vai te examinar, ele vai te fazer uma série de perguntas. Se eu for te vender, eu vou fazer uma sondagem. Eu preciso saber qual a dor que a Carol tem para saber de que maneira que eu vou consertar essa tua dor. Da mesma forma de um médico. Ele faz uma sondagem e aí depois ele vai te dar um diagnóstico, depois ele vai te dar a medicação e depois ele vai querer te ver em 7 ou 15 dias para saber se o que ele fez foi certo. Em vendas é exatamente igual. Eu vou te atender, eu vou sondar para saber qual é as dores que tu tem. Depois eu vou te dizer qual a medicação que tu tem que tomar, ou seja, eu vou oferecer aquilo que tu precisa para resolver o teu problema. E daqui a 7, 15, 30 dias eu vou fazer o pós-venda para saber se aquela solução que eu te entreguei de fato resolveu o teu problema. Esse é o processo natural da venda moderna que tem que acontecer, em que o vendedor entende que ele é um solucionador de problemas.
E não uma pessoa que vai atochar o produto na pessoa.
Porque,
né?
Assim, ó, vender mais acontece naturalmente à medida em que tu vende da maneira correta. Então, quando tu te coloca numa posição de resolver o problema de uma outra pessoa, tá, tu ganha nas seguintes partes. Primeiro, tu vende mais. Segundo, tu vende melhor. Terceiro, tu não discute preço. Porque quando tu resolve, quando eu gero empatia contigo, quando a gente gera uma conexão e tu entende que eu tô querendo te ajudar, tu não vai discutir preço comigo.
Exatamente.
Então eu vou vender mais e vou vender melhor e vou precisar vender sem desconto, sem nada. Aonde é que entra a discussão preço? Quando falta todo o resto. Quando não tem essa conexão, quando não tem nada disso, a única coisa que sobra é a gente debater preço. E aí se eu for mais barato, eu vendo. Eu, Elbio, não estudo o que eu estudo de vendas, não trabalho quando eu trabalho para ser o mais barato. Eu não quero ser o mais barato e eu nunca vou trabalhar para ser o mais barato. Vou trabalhar para agregar valor. Agora, eu resolvo os teus problemas. Então, assim, quando tu sai para comprar alguma coisa, tu tem uma necessidade. Tu tá com uma dor. E é o vendedor que tem que entregar essa solução para ti. Além disso, tem uma executiva do Google, ela escreveu um livro bem bacana e ela fala sobre o momento zero da compra, né? Até então a gente tinha o momento um, então o cidadão está em casa assistindo TV, passou lá a propaganda de uma caneta lá. No outro dia ele vai numa loja, numa livraria, para pedir informações daquela caneta porque ele ficou a fim de comprar a caneta. Isso era o modelo de venda antigo, como acontecia antes, o marketing antes.
Sim.
Hoje, com o momento zero da compra, como que acontece? Ele está lá assistindo TV, aparece a caneta, ele pega o celular dele, consulta tudo sobre a caneta, opiniões, gente
tem reclamação,
ele se torna especialista no produto. E no outro dia ele vai até a livraria para comprar aquela caneta. Então ele já chega lá com a opinião formada, se bobear sabendo mais do que o vendedor que está lá. E aí o que, que muitas vezes o vendedor faz? Desvende o produto.
Desvende o produto.
Porque tu chegou lá com a cabeça feita para comprar os dois que tu queria.
Queria um assim assado, que era pro meu dia a dia, para não doer a perna, e o outro para correr.
Isso.
E preto.
Então assim, eu digo assim, ele não perdeu dois pares de tênis de venda. Ele perdeu uma série. Aqueles que tu não vai mais comprar lá, porque talvez tu não retorne. E aqueles que vão deixar de comprar porque eu trocar uma ideia contigo, a pessoa desiste, porque assim, um cliente satisfeito conta para 5 pessoas que ficou satisfeito. Um insatisfeito conta para 20. Isso não é o Elbio.
Ai, eu já contei para umas 25, eu acho.
Isso é mais. isso é pesquisa que entrega esse dado. Então, olha como uma pessoa insatisfeita com o atendimento, ela pune altamente o teu negócio. E aí eu digo assim, os empreendedores, dono de loja, dono de mercado que está nos assistindo agora, cara, investe em treinamento. Investe em treinamento. Elbio, mas eu vou investir e aí a pessoa, depois que ela tiver conhecimento, ela vai sair daqui. Cara, mas tu tá te custando mais caro manter essa pessoa sem treinamento. Ela tá afugentando os teus clientes.
É verdade, é verdade.
Porque assim, quem faz o nome do teu estabelecimento, não, às vezes não é tu, é as pessoas que trabalham contigo.
Uhum.
Se tu não treina, se tu não investe nelas, elas vão acabar fazendo do jeito que elas acham que tem que fazer. E hoje, os clientes estão muito exigentes. Tu prestando um bom atendimento, ainda assim, tu tá sujeito a não cativar.
Uhum.
Quem dirá tu não te preocupando com a questão do atendimento.
Exatamente.
E então, quando eu vou em algum lugar, às vezes, sou mal atendido, eu dificilmente reclamo. Porque, na maioria das vezes, eu entendo que a pessoa, ela não foi treinada para me atender bem. Ela tá fazendo o melhor que ela pode fazer nas condições que ela tem. Eu até acho isso muito bacana. Eu gostaria de conversar com o dono do estabelecimento. Porque a responsabilidade é dele, não da pessoa. Quando foi que tu investiu a última vez em treinamento? Qual foi a última vez que tu fez uma reunião? Qual foi a última vez que tu atendeu alguém na frente do teu atendente para mostrar para ele como que é o atendimento correto? Ah, eu nunca fiz isso. Então, lamentavelmente, não adianta reclamar de resultados. Quando tu não treina, quando tu não investe, quando tu não desenvolve. Nós somos seres humanos, a gente precisa disso.
Sim.
E o cliente lá na ponta, ele está muito mais exigente agora, porque ele tem a informação, ele tem a tecnologia na mão dele. Ele não depende mais daquilo que eu digo. Então a venda, ela deixou de ser técnica para ser uma venda emocional. Eu não preciso mais hoje, o vendedor, ele não precisa mais saber tudo de um celular para vender um celular. Mas ele precisa saber o quanto que o celular vai impactar a tua vida. O quanto que tu... O que que vai acontecer com esse celular?
Na verdade, a gente precisa ter um entendimento comportamental bem grande, né?
Muito.
É pra, tipo assim, a pessoa... Tu conversar com a pessoa e já tentar uma conexão com ela na hora pra tu conseguir fechar a tua venda, né?
Ó, um exemplo, academia. Escola, academia. Né? A pessoa, quando ela vai pra academia, ela vai comprar o quê? O que que ela tá indo comprar? Primeiro dia que ela chega na academia. O que que ela está indo comprar?
A gente tem que saber qual é o objetivo dela, né?
Exatamente. Então, assim, ela está indo comprar algo que tu não consegue entregar para ela naquele momento.
Uhum.
Porque se eu estou vendo celular, tu vem comprar celular, tá aqui.
Já sai com o celular, né?
Olhou o celular, saiu com ele, beleza. Mas quando vem comprar educação, quando vem comprar saúde, a pessoa chega lá na escola, eu quero ser, meu sonho é ser cabeleireiro. Cara, eu vou te vender o curso aqui, mas tu vai ter que ficar 12 meses vindo aqui na escola toda semana para tu ser cabeleireiro. Ah, muda.
Muda, né?
Ah, eu quero ter o shape aqui, eu quero ter ficar sarado ali, que nem... Cara, tu vai precisar ficar um ano aqui fazendo exercício, vindo toda semana.
Comendo certinho.
Né? Certinho e tal. Ah, mas aí tá complicado. Então, assim, como tu conseguir se conectar e como conseguir fazer com que a pessoa tenha um entendimento de que ele vai seguir, né? Ele vai ter que seguir um caminho para chegar naquele objetivo que ele quer, o que vai fazer toda a diferença.
Exatamente.
É o que vai fazer com que ele escolha a tua academia, a minha escola ou o estabelecimento de quem está nos assistindo. E como que tu faz isso? Entrando de fato na vida da pessoa. Então, um bom processo de sondagem, né?
Gente, ó, agora prestem bem atenção que agora o Elvio tá dando diquinhas, né? A conversa tá fluindo, mas as dicas estão aqui, subliminárias.
O bom processo de sondagem, que é o que o médico lá, o exame médico, né, para descobrir o que realmente tem, né, e depois, assim, ter empatia a nível hard, assim, tem que ter muita empatia. Eu tenho que realmente estar ali disposto a resolver o problema de outra pessoa.
O Elbio, eu não posso falar aqui o nome, né, porque a gente não quer tomar processo, né, mas tu já deve ter ouvido falar de uma loja aqui em Sapiranga, uma empresa, assim, é impressionante o quanto somos mal atendidos,
uhum,
naquela tal,
uhum,
e o quanto somos invisíveis se entramos lá, e quem é de Sapiranga e tá assistindo aqui vai saber o que eu tô falando, e que lugar que eu tô falando, como é que sobrevive, é em cima da marca que sobrevive um lugar desses, hein?
Marca, preço, e sabe onde é que sobrevive também? No costume que muitas pessoas têm de serem mal atendidos.
Ai, é verdade.
A gente se acostuma
a ser mal atendido, né? Barbaridade.
E aí, quando a gente é bem atendido, a gente fica até meio surpreso,
uhum,
assim, sabe?
Uhum.
Eu trabalhei muitos anos no litoral. E alguns clientes tinham um mercado, assim, bem aquele mercado de bairro, assim, sabe? Aquele mercado bem simples de bairro. E muitos cresciam e investiam. E era muito engraçado, engraçado, né? Modo de dizer. Quando eles construíam um novo mercado, bonito, todo bem ajeitado, eles perdiam parte da freguesia. Eles diziam, cara, eu fiz um baita investimento e perdi freguês, porque os fregueses estavam acostumados com aquele modelo mais simples, mas, sabe? Uhum. Não se sentiu à vontade em algum lugar mais refinado, digamos assim. Com o atendimento acontece a mesma coisa. A gente vai se acostumando tanto a ser mal atendido em algum lugar...
Verdade.
Que a gente não percebe. Lá na escola, às vezes nas aulas, eu falo sobre isso... E aí eu peço alguns exemplos, porque aí lá dentro a gente pode falar, né, mais abertamente. E aí várias vezes, farmácia acontece muito isso, o aluno diz assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar que em tal lugar eu sou muito mal atendido. Né? Então assim, por quê? Porque...
Ai, eu quero participar dessa aula quando...
É porque a gente toca no assunto e aí a pessoa para e pensa, pá, realmente, o que, que é um atendimento que seria o atendimento correto? Ah, seria o vendedor fazer isso. Não, mas eu nunca tive numa loja em que foi atendido assim. Pois é. E aí a pessoa, realmente, eu sou muito mal atendido lá. E por que que é? Porque as pessoas, muitos pararam no tempo. Com as suas lojas, com os seus comércios.
Sim.
Se habituaram. E aí eles começam, o movimento está caindo, a crise está aí. Não. A crise não está aí por causa que o movimento está caindo. A crise está aí porque o teu movimento está caindo. Teu movimento de melhorar, de treinar, de prestar esse atendimento mais emocional, de realmente entender o que a pessoa quer. Ó, será que quem compra uma calça jeans está indo comprar uma calça jeans? Vamos se questionar. Será que quem vai comprar um tênis está indo comprar o tênis?
Não.
Será que quem compra um óculos de sol está indo comprar um óculos de sol? Vamos se perguntar sobre isso.
Não, está indo buscar autoestima, outras presença, coisas. Tudo que é coisas emocionais, né?
Mas é só que aí eu estou indo lá vender um óculos, cara. A pessoa está indo lá comprar autoestima, está indo lá comprar, me fugiu a palavra agora, assim, beleza, né?
Estética, tudo.
Estética, essa é a palavra, estética. E eu estou indo vender um óculos. Vai dar certo? Não vai dar certo. Eu tenho que entender o que a pessoa está indo comprar.
E foi o que aconteceu com o vendedor da Nike, né? Estou lá, porque eu estava indo comprar conforto para o meu dia a dia, que é pancadão, né? Uhum. E um tênis preto para corrida, porque quando eu comprei no e-commerce, me mandaram um tênis azul marinho. E eu, como sou guerreira, eu acabei não trocando e ficando com o tênis azul marinho. O meu sonho é ter o tênis de corrida preto.
Então, assim, eu lembro isso nos anos 2000. Antes de trabalhar com alimentos, eu trabalhei um tempo com motos, né? Vendia motos, trabalhei um tempo na Honda. A Honda é fantástico. A Honda investe muito em treinamento. A mentalidade japonesa, para tudo, é um negócio que está muito à frente de nós. Mas eles estão há mais de 50 anos à nossa frente, em tudo. E lá nos anos 2000, eles falavam assim, cara, na época estava sendo lançado a Twister, que eu acho que nem tem linha hoje. E eles dizem assim, cara, vocês estão na praia. Então, quando o cliente chegar aqui, faz ele sentar em cima da moto, bota ele sentado em cima da moto, diz pra ele fechar o olho. Pra ele se imaginar de bermuda, camiseta física, na beira da praia. O quanto que as gurias iam olhar para ele. Entenda o perfil, coloca o cara em cima da moto, faz ele fechar o olho e ele se imaginar. Então, tu vê que lá no início dos anos 2000, os japoneses já estavam dizendo, não vende a moto. Vende o que a moto, o status que a moto pode entregar para ele. Vende o que a moto pode entregar para o cara que é motoboy, o conforto que vai dar para ele, a economia que vai dar para ele. Vende os benefícios, não vende o produto. O produto já existe a necessidade. Vende os benefícios. Porque se tu vender os benefícios, se tu vender a experiência, tu não vai vender preço. Tu vai vender valor. Exatamente. E se tu vender valor, tu vai ganhar muito mais dinheiro.
Sem contar que é quase uma venda garantida, né? Porque ali a pessoa, ela vai, ela já tá, não sei o que e tal. Quando tu começa a pegar no emocional, a pessoa diz, vamos fechar negócio.
E as indicações, né? A pessoa sai dali satisfeita.
Exatamente.
Né? Ela vai falar para outras, ela vai te indicar. E hoje a venda mais barata que tu pode fazer é a da indicação, né?
Porque é verdade.
Porque ela não te custa nada, né? Então tem gente investindo rios de dinheiro em Facebook e Instagram e não treina o seu pessoal. Aí eu saio da minha casa, vou lá naquele estabelecimento, sou mal atendido, bloqueio eles na página, nunca mais volto lá e falo mal. E eles seguem investindo rios de dinheiro no Facebook e no Instagram, mas não querem investir 200 pila num curso online que seja.
Uhum.
Pro funcionário dele, pro colaborador dele ser treinado para atender melhor. Mas ele investe rios de dinheiro em Facebook e Instagram para contar uma mentira. porque ele vende uma coisa na rede social, tu chega lá para consumir, é outra totalmente diferente.
É verdade.
E aí tu não volta mais, porque tu foi mal atendido, porque tu não atendido da maneira correta, porque a tua dor não foi sanada. Alguém aqui volta num médico que não resolveu o seu problema? Tu vai continuar confiando nesse médico, em que tu vai sistematicamente lá, com os mesmos sintomas, ele te dá um remédio e não resolve?
Ué, ou tu
muda o médico?
E ainda tem aquela coisa assim, ó, do médico ser, não ter o acolhimento, né?
Uhum.
Porque hoje, eu entendo assim, aqui não dá pro médico se compadecer, porque ele vive uma realidade que é só de coisas, né, que ele vai acabar adoecendo se ele entrar demais no processo. Mas o que a gente vê hoje é a pessoa não tentando se humanizar no atendimento, digamos assim, não fazer o acolhimento. E o cara, quando tá doente, o que tá buscando, ele até melhora se tu der o acolhimento, né?
Ó, mas pra tu ver, a analogia, ela é tão igual uma da outra, que assim, da mesma forma como um médico não pode somatizar os problemas dos pacientes, o vendedor não pode somatizar o choro dos clientes.
Exatamente.
Que é outra coisa que acontece muito. Então assim, tu chega numa loja e a pessoa diz assim, às vezes tu até bem atendido, olá, boa tarde, sou fulano, dificilmente sou fulano, qual seria o natural? Olá, boa tarde, eu sou o Elbio, tô aqui para te atender no que for preciso, posso te ajudar de que forma, o que que tu vem buscar, enfim, cordial dessa forma. Aí tu vai dizer assim, ah, eu vim comprar, eu vim olhar aqui uma calça, eu vim dar uma olhada em alguma coisa, né? Vai dizer assim. Aí o que que a pessoa olha pra ti e diz assim, olha, nós temos essas aqui na oferta. Primeira coisa, nós temos essa aqui na oferta. Mas quem te falou que eu vim comprar oferta? Tu tá achando que eu não tenho condição de, sabe? Tu não corre nesse risco? Isso nunca aconteceu, deve ter acontecido com todos.
Com certeza, toda hora, todo momento.
É? E aí por que que eu digo que custa muito mais caro pro dono da loja, pro dono do comércio, não investir em treinamento? Porque em vez do colaborador dele estar vendendo mais caro, ele está tentando vender o mais barato. E o mais barato, ele dá muito prejuízo, porque se ele está mais barato, é porque provavelmente ele está há muito tempo ali esperando ser vendido. É por isso que ele está virando mais barato. Então ele deu um prejuízo a multiplicado por várias vezes. Então qual que é o correto da venda? Oferece o mais caro. Prestigia o teu cliente. Faz com que ele se sinta bem. Nunca tu vai errar em oferecer o mais caro para uma pessoa. Porque ela vai se sentir valorizada. Aí ela vai te dizer assim, Carol, eu agradeço, mas eu estou buscando um custo-benefício. Ah, então, custo-benefício eu tenho esse aqui. Oferece o intermediário.
Uhum.
Ah, é legal. Tu tem alguma coisa assim de mais baixo custo? Eu tenho esses aqui da oferta.
É de cima para baixo, né?
É de cima para baixo. Valoriza o teu cliente. Valor, valoriza, valor. Não vende preço para ele. Agora, se tu pegar um cliente que não está preocupado em gastar e oferecer direto o mais barato para ele, talvez ele até se ofenda. Tu tá achando que eu não tenho condição de comprar algo melhor? Eu já vi isso acontecer em várias lojas, inclusive, em que eu tava por ali e vi acontecer. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, mas parece.
Mas pior a emenda que o soneto aí, né? Acabou com a venda.
O processo de venda. Uhum. O processo de venda, ele acontece sempre de cima para baixo. Tu sempre oferece aquilo que é de melhor. Porque se eu quero resolver o teu problema, eu tenho que te oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Eu tenho que querer o melhor para ti. Então eu vou sempre te oferecer o que eu tenho de melhor. Ah, tá, mas e aí, a pessoa não quis o que é mais caro porque é melhor. Eu ofereço o pior? Não, não existe pior. Existe custo-benefício. E aí tu precisa explicar o custo-benefício para a pessoa. Porque senão tu vai dizer assim para ela, ah, esse aqui é o melhor. Ah, mas eu tenho um outro mais barato ali. E aí o que que a pessoa pensa a hora que tu diz assim? Porque, aí, não, beleza, a partir de hoje eu vou oferecer sempre o mais caro para o meu cliente. Se ele disser que não quer, eu vou dar o mais barato para ele. Não é assim também. Porque senão, da mesma maneira como tu estava prestigiando, no mesmo minuto tu joga ele fora. Tu desprestigia totalmente. Ó, dizendo, então tá aqui o mais barato. Barato, caro, a gente não usa essas expressões. A gente fala em custo-benefício. Outra coisa, a gente não fala, tá proibido, vendedores, falar em gastar. Quanto que tu tá disposta a gastar, Carol? Nada.
Se der, nada. Zero, não quero gastar.
Agora, Carol, quanto que tu tá disposta a investir hoje?
É outro conceito,
é a mesma,
né?
Pergunta, mas com outro conceito, com outro valor. Quanto que tu tá disposto a investir? Poxa, eu investi, pô, tô me sentindo exclusiva, tô me sentindo diferente.
Ai, como é que pode isso, né?
Muda tudo. Tu tá entendendo que vendas é técnica. Tu tem que estudar o que a pessoa quer ouvir, quais as palavras que liberam os gatilhos mentais que tem dentro dela. Todos nós somos programados com uma série de disjuntores aqui dentro da nossa caixinha. E o bom vendedor, ele tem que saber ir clicando cada uma delas, desligando e ligando cada uma delas. Então, a mesma pergunta com palavras diferentes já te dá um resultado totalmente diferente. Então, quanto que tu quer gastar? Não, quanto que tu quer investir? Eu não tenho mais barato. Eu tenho esse aqui de melhor custo-benefício. Ah, significa que ele é pior? Não. Significa que ele tem um custo-benefício diferente. Mas ele não é pior. Nem aquele lá é melhor.
Nós porque a pessoa falando, já sai se sentindo...
Porque daí a pessoa sai dali pensando, bah, eu vim aqui, tá, não, eu perguntou quanto que eu podia gastar, eu disse o mínimo possível, e ele me vendeu mais barato. Olha o sentimento que essa pessoa sai da loja.
Ela já sai arrasada.
Dificilmente ela volta. Ou, sabe? Ou tu deixa a pessoa se sentindo mal. Agora, quando ela sai de lá, porque ela não tinha muito para investir, e por isso ela acabou levando o de menor custo-benefício, assim que possível ela volta na mesma loja, procura o mesmo vendedor para gastar, para investir um pouco mais.
É verdade.
Para comprar algo de um custo-benefício melhor.
E eu vou te contar uma agora relacionada a isso que tu falou. Eu sigo uma... Ela é uma médica, só que ela é uma médica que se vende na internet, né? Antes de tudo, ela é vendedora. Então, assim, ela tá estourada, ela conta os casos dela, ela troca os nomes, tudo assim. E ela tem um jeito muito, né? E aí ela disse, ela falando assim, olha, eu não tenho aparência de quem tem dinheiro pra comprar carro, né? E aí ela contou a história, que ela foi na concessionária lá e tava olhando. Ela disse que primeiro nem olharam pra cara dela pra atender, né? E tal. E aí quando foi para oferecer, e aí ela disse assim, olha, eu não entendo muito de carro e tal, mas eu queria um carro assim, né? E o vendedor foi lá e me ofereceu um que era, sei lá, tipo, um preço duas vezes menos do que ela tava buscando, né? E aí então, aí ela explicou tudo, né? Mas o contexto dela todo foi exatamente sobre esse. Ela disse assim que aí saiu, eu não me lembro se ela foi na concessionária da frente, ou se ela fez isso que tu disse, foi no vendedor do lado, né, e num outro dia, num outro momento, e comprou o carro, né, e ela disse assim, mas literalmente eu não tenho aparência de quem compra carro, né.
Mas nenhum cliente tem aparência de nada, não vem escrito na testa, tenho ou não tenho dinheiro. Isso é um outro erro que muitos vendedores cometem, né, eu digo que é medir os outros pela sua régua, né. Então, assim, a gente não deve nunca fazer isso. Não vem escrito na testa de ninguém. Atende todo mundo bem. E isso é uma questão ética. Não é uma questão, assim, para vender mais. Não. É o mínimo, como ser humano, que tu tem que fazer. Quer tratar todo mundo bem.
Exatamente.
Porque, assim, a medida em que eu atendo melhor uma pessoa que eu acho que tem mais dinheiro do que a outra... Então significa que eu trato melhor uma pessoa que teoricamente eu acho que é melhor do que...
A tua régua já está desequilibrada,
claro,
né?
Como ser humano, tu já está tendo aí um problema que tu já tem que começar a refletir acerca disso já. Que tu já está tendo um problema como ser humano, não é mais nem como profissional.
Exatamente.
Então assim, todo o vendedor, ele precisa tratar, né, todo mundo da mesma forma. E aí eu até queria aproveitar para falar que nós precisamos ver... Os vendedores, e aí eu venho defendendo muito, porque é a minha classe, porque é a minha carreira, é o que eu decidi ser para a minha vida toda, a gente precisa respeitar os vendedores também. Então, assim, quando você para num sinal e um guri, ou seja quem for, vier te oferecer uma bala de goma a um real, você faz o quê? Na maioria das vezes, muita gente faz o quê? Dá o real e dispensa a bala de goma? Gente, aquela pessoa que está ali na sinaleira, ele não é um pedinte, ele é um vendedor. Por que que você vai dar um real e não vai pegar a bala de goma? Ele é um vendedor. E eu respeito demais.
É verdade.
Esse tipo de vendedor. Aquele cara que vai vender a paçoca, aquele cara que vai vender o lanche na porta do comércio. Ele é um empreendedor, ele é um vendedor que está ali buscando. Ele não é um pedinte. não tem que tratar ele como um pedinte.
É,
então,
verdade.
Assim, o vendedor, venda é uma profissão necessária e que contribui demais com a vida das outras pessoas.
É o que gira a nossa sociedade, né? A nossa economia, né?
Tudo. Nesse momento, pode ter lá pode ser a pessoa que... Ah, ela trabalha... Eu tinha um aluno de vendas, Carol, que ele era projetista de imóveis. Eles vão me perguntar, por que, que o cara que é projetista de imóveis vai fazer um curso de vendas? Porque não adianta ele projetar um móvel que não venda.
Exatamente.
Pode ser o móvel mais bonito do mundo. Mas se não vender, ele diz, cara, eu preciso ter a visão do vendedor para poder projetar melhor o móvel. Eu preciso projetar um móvel que seja muito vendável, porque a minha empresa precisa vender. Porque se eu projetar móveis que não vendem, a minha empresa quebra. Porque a minha empresa, ela não vive de criar móveis, ela vive de vender móveis. Então não adianta eu ter um bom criador. Eu preciso ter um bom
vendedor.
E para ter bons vendedores lá, eu tenho que ter um bom produto para a minha empresa vender mais. Então percebam que hoje o cara que trabalha numa linha de produção, se ele não colar direito, se ele não costurar direito, esse produto não vai vender lá na ponta. E aí é uma cascata, né? Um efeito cascata.
Exatamente.
Então assim, todo mundo envolvido num processo fabril, seja do que for, em serviço, tem que estar genuinamente preocupado
com a venda.
Se isso que eu tô fazendo, se essa parte do meu trabalho vai fazer com que isso venda lá no final, porque é o que vai acontecer. Qualquer serviço, qualquer produto, tem que ter alguém para consumir lá na ponta. E essa pessoa só vai continuar consumindo se aquele produto tiver qualidade, se aquele serviço tiver qualidade. Então todos, até mesmo a pessoa que limpa, até mesmo a pessoa que organiza, ela tem que estar envolvida, tem que estar com um pensamento de venda.
Como é que faz isso, hein, Elbio? Porque assim, o que eu vejo hoje eu sou uma pessoa assim que eu não consigo não olhar para alguém e não enxergar venda. Né? Não assim que eu vou estar ali, mas qualquer pessoa que eu vou estar abordando ou falando sobre o meu serviço, né, e tal, eu já estou me vendendo. E como é que tu faz para colocar isso na cabeça das pessoas? Para elas entenderem que antes de tudo tem que ter vendas, antes de qualquer da sua função, da sua operação, ela precisa. O que precisa mudar na pessoa? Qual é a virada de chave que precisa acontecer? E que não acontece muitas vezes.
A mentalidade. E esse processo é o mesmo processo de venda. O mesmo processo de venda para um produto, para um serviço para o teu cliente é o que tu precisa fazer para quem trabalha contigo. E aí criar um bom ambiente de trabalho, tratar as pessoas com respeito, ser justo, honrar aquilo que tu diz, sabe? Ter o entendimento de que se tu acha que tu tem alguém na tua equipe que está indo para lá errar de propósito, deliberado, dispensa essa pessoa. Se tu não acha isso, trata ela com respeito, treina ela. O que a gente vê muito é a pessoa errando, às vezes, por uma deficiência de aprendizagem e sendo submetida até a uma humilhação, alguma coisa, como se ela estivesse ali errando deliberado. E eu não quero acreditar, eu na minha equipe hoje, ninguém vai lá, ninguém sai de casa para ir lá para a minha escola para errar. Todo mundo vai para acertar. O erro faz parte do processo. Então o que cabe a mim? Chamar a pessoa e orientar da maneira correta, para que casos como esse cada vez diminuam mais. E o maior desafio que eu tive em vendas até hoje foi depois que eu abri a escola, depois que eu me tornei empreendedor. Por quê? Porque vender o meu propósito para as pessoas é muito mais difícil do que vender qualquer produto ou serviço que eu já vendi na minha vida. É muito mais
educação.
Não é, eu não digo nem a educação, cara. E tu sabe muito bem, porque tu vive na pele isso também. Como fazer com que a pessoa levante de manhã
querendo
e vá lá pra tua academia, vá lá pra minha escola, querer fazer o melhor dela, entregar o melhor dela. Essa mudança de mentalidade nas pessoas é muito difícil da gente conseguir vender. Então tu precisa criar um ambiente fantástico de trabalho. Tu precisa, eu tento sempre fazer a liberdade com responsabilidade, isso é um lema que a gente tem lá dentro da escola, liberdade com responsabilidade. Nós não vamos ficar aqui te cobrando aquela coisa assim que nem, sabe? Mas entrega teu resultado. Então tá aqui, a tua cartilha é essa, eu tô esperando isso aqui de ti. Entregou? Tu pode tomar teu chimarrão, tu pode tomar teu café, tu pode ir no banheiro a hora que tu quiser. Ninguém vai ficar te controlando. Só que no final do período, a gente vai querer ver o resultado. Entregou o resultado, tá show de bola. Liberdade. Não entregou o resultado, a gente vai começar a cobrar essa responsabilidade. Então, dessa forma, a gente entende que vender a empresa todo dia para quem está lá trabalhando é importante. E depois mudar a mentalidade para que eles entendam que eles não trabalham para a gente nesse momento. Que eles trabalham para eles. E que eu digo para quem trabalhar comigo, eu espero que tu não tenha, que tu não faça planos de se aposentar aqui, né? Eu espero que tu entenda que isso aqui é um degrau da escada da tua vida.
Exatamente.
E que tu, não que eu quero que tu vá embora daqui. Mas assim, eu sei que tem pessoas que vão trabalhar 6 meses, que vão trabalhar 2 anos, que vão trabalhar 3 anos. Mas eu espero que tu não faça planos de se aposentar aqui. Eu espero que tu use isso aqui, né, como trampolim para voos maiores e para que outras pessoas possam vir. E no mundo do empreendedorismo existe muito isso, assim, sabe? Ah, eu vou te treinar, mas eu quero que tu... Por quanto tempo tu vai trabalhar aqui? Não importa.
Tu sabe que eu tava escutando uma... Um desses videozinhos curtos que eu gosto de assistir do... Ele fala um monte de coisa nada a ver, mas também fala algumas coisas interessantes, né? Do Renato Cariani, que ele é do meio fitness, né? E aí ele tava falando que na empresa dele, que é uma empresa de química, né? Que aí veio uma guria que trabalhava lá pra ele e tal, e ela queria fazer, acho que tipo, engenharia ambiental, e aí ela foi conversar pra eles pagarem a faculdade dela, né? E aí eles pagaram a faculdade dela, né? Porque ele disse, ah, a gente precisa e tal, não sei o que. Quando deu lá o último boleto da faculdade, ela pediu o desligamento porque foi trabalhar em outro lugar, né? Ele disse que aquilo ficou entalado, assim, né? Que ele disse, nossa, paguei a faculdade, agora saiu, não sei o que, não sei o que, né? E aí disse que num belo dia, num casamento, ele encontrou com ela, o casamento da funcionária dele, encontrou com ela e com o marido. E aí disse que quando chegou lá, ela foi lá junto com o marido e disse assim, esse aqui foi o cara que mudou a minha vida, né, me deu emprego, eu te conheci por causa dele, não sei o que, não sei o que. Aí ele disse que aquilo tudo que ele pensava, que aquilo caiu por terra, né, do quanto esse pensamento, ele não deve acontecer na vida do empregador, digamos assim, né.
E acontece diariamente. A maioria quando pensa, ah, fazer investimento, ah, não, fulano, não sei se vai ficar aqui muito tempo e tal, e aí não faz. E aí o tempo que ele fica sem esse treinamento custa muito caro para esse empreendedor. Perde muitas vendas, perde clientes, perde uma série de coisas. Perde, inclusive, esse aprendizado. Já me aconteceu também isso. A gente investir, fazer o treinamento, quando a pessoa estava legal, ela saiu muitas vezes para abrir o próprio negócio dela. Eu digo, cara, mas esse é o propósito. Certo.
Tu sabe que
tá
logo,
tudo certo.
Logo que eu tinha academia aqui em Sapiranga, faz 15 anos já, né? Mas aí no início... E eu sempre gostei de pegar as pessoas assim mais cruas, assim, né? Pra botar, impor o meu ritmo, aquela coisa toda, né? Mas enfim, né? Aí me aparecia realmente... E o engraçado é que aparecia pra mim somente pessoas sem nenhum tipo de experiência que eu precisava treinar, que já tinham passado por todas as academias pedindo oportunidade, todas elas porta na cara. Pois a pessoa entrava, ficava 6 meses comigo, dava, impunha ritmo, fazia isso, fazia aquilo. O que acontecia? As outras academias chamavam. No início, eu ficava assim, eu ficava de cara. Digo, cara, por que não pegou quando a pessoa não era nada? Não sabia nada, né? Mas aí depois eu pensei assim, ó, quer saber, né, a vida é sobre isso, né.
E tem uma outra vantagem, né, pelo menos tu conhece a tua concorrência, né.
Exatamente.
Se a pessoa que tu treina tá indo pra tua concorrência, isso é muito bom, né, porque daí, teoricamente, ela vai colocar lá, né, o teu padrão, e aí eleva.
Exatamente, então, assim, aí eu já vou sabendo e eu vou elevando o meu, né.
Já vai sabendo quem é que tá lá, né. Uhum. Sabe, é quando tu não conhece, é uma pessoa que vem chafre da mercado, qualquer coisa assim, pelo menos tu sabe que a pessoa ela vai fazer dessa forma. Mas isso é um processo natural. Todos nós temos que ter o entendimento de que a vida é feita de fases. A vida pessoal e a vida profissional também é.
Sim.
Então, assim, quando eu decidi abrir a escola, apareceu a oportunidade lá em outubro de 2018, e eu recém tinha sido promovido. E aí eu tinha sido dispensado uma outra pessoa para ocupar o lugar e tal. Eu disse, fazia uns 2 meses, cara, como é que eu vou chegar no meu chefe agora e dizer pra ele que eu vou sair, tá? Depois eu pensei, ah, mas há 2 meses atrás, quando eu aceitei o que ele me propôs, essa oportunidade não tinha aparecido, e oportunidade é isso. E aí conversamos, e até hoje, nós já vai fazer 5 anos, e até hoje a gente conversa, tem uma excelente relação, porque ele também teve esse entendimento, de que mais dias, menos dias, eu ia voar pra longe daquele ninho. Isso ia acontecer. E é um processo natural.
Exatamente.
Então, hoje, assim, esse processo de entrada e saída das pessoas, ele é natural. O que que um Instituto Mix, como, né, por ser a maior do Brasil e tal, o que que eles nos auxiliam, né, a criar um plano de carreira? Então, assim, hoje a gente consegue oferecer para os melhores que a gente tem oportunidade de crescimento, inclusive de ser sócio. A gente tem esse programa dentro da franquia.
Sim.
Né? Então, assim, hoje o meu sócio que eu tenho hoje, ele começou meu gerente, ele era meu vendedor lá na Arcor, né? Aceitou, topou o desafio de abrir a escola junto comigo aqui, e não foi fácil, né? Pagou um preço alto, mas fez um investimento, né? Hoje ele, de gerente, ele passou para sócio. Né, a melhor vendedora que nós tínhamos passou para gerente.
Ah, olha aí, ó.
Então, assim, quando agora a gente abrindo dois irmãos, então alguém que está lá dentro vai ser gestor. Então, a gente consegue ofertar isso também, né? Então, isso na medida do possível, se o empreendedor pode fazer isso, é bacana que ele pense nisso também.
É verdade.
Né? Porque se tu quer realmente alguém pensando lá na ponta como dono, seria interessante que ele fosse dono de 5, 10, 15% do negócio. Dessa maneira tu consegue escalar, né?
É verdade.
De uma forma muito mais rápida. Uhum. Então, é preciso que quem está no meio do empreendedorismo hoje abra um pouco a sua mente. Comece a pensar em como construir uma empresa que cresce para cima e não para os lados.
Verdade.
Né? O que é crescer para os lados? É em torno de ti. O que é crescer para cima? É fora do teu controle,
uhum,
mas dentro da tua gestão.
Exatamente.
Então essa é uma mudança de paradigma que tem que ter tanto de quem empreende, quanto de quem hoje está numa situação seletista. Hoje está, porque está porque quer, porque a qualquer momento pode romper isso. Mas saiba que para romper isso, vai ter que aprender a vender.
É verdade.
E olha o que eu estou falando, vai ter que aprender. Não precisa ter dom, não precisa ter nada. Simplesmente decidir, ok,
eu quero aprender a vender.
Quero aprender a vender, porque eu quero abrir o meu próprio negócio, porque eu vou fazer um curso de... não adianta tu ir fazer um curso de cabeleireiro e ser a melhor cabeleireira, dominar todas as técnicas de cabeleireiro e não saber vender. Ninguém vai saber que tu é essa pessoa.
Quantos negócios fecham porque a pessoa não sabe vender, né?
Porque o proprietário, ele ficou muito na questão técnica.
Uhum.
E aí ele não percebeu que ele precisava vender. Não, mas eu tenho um excelente produto, mas é o que eu falei antes. Um excelente produto na mão de um mau vendedor não vende.
Não serve para nada,
um,
né?
Um mau produto na mão de um bom vendedor vende.
Vira ouro.
Vira ouro, vira líder de mercado.
Uhum. Vamos ver aqui uns comentários. Aqui, olha, o Carlos Pinto, conheço bem esse aqui. Agregar valor é sublime nos atuais modelos de venda, a exigência é real. Não só no serviço dirigido, mas no carinho dispensado ao público. Na academia tu realiza encontros diários e a proximidade se torna eficaz. Custo-benefício, a régua alcança a todos e o valor o cliente determina. E olha, a minha mãe é um amor. Olha isso aqui. Eu fico ofendida quando vou comprar algo e a pessoa já oferece promoção. Fico desmotivada, perde a graça.
É o que eu falei, a abordagem, né? E é isso, quando tu agregar valor, é fugir da discussão de preço. Eu aprendi isso nos mercados, né? Porque como eu trabalhei no canal alimentar muito tempo, às vezes eu ia vender o meu produto pro cara e o cara dizia assim, não, eu já tenho esse produto aqui de menor preço. Né? Porque a minha marca, a gente é terceiro, por exemplo, em chocolate a gente era o terceiro Brasil. Então assim, não, eu já tenho aqui o líder, uma outra e essa de menor preço. Eu dizia, tá, ok, tu tem que ter o líder, tu tem que ter o intermediário e tu tem que ter o de menor preço. Mas por que que o teu menor preço tem que ser tão baixo? Porque é tu que determina. Uhum. O cliente, ó, pensa, o cliente ele não está indo lá para comprar um produto de R$2. O cliente que tem menos poder aquisitivo, ele não está indo lá para comprar um produto de R$2. Ele está indo lá muitas vezes para comprar aquele produto que o dinheiro dele alcança. Né? Que o mais barato que tem ali dentro, por exemplo. O de menor preço que tem ali dentro. Daqui a pouco, o de menor preço não precisa ser R$2, pode ser R$3. O cara vai levar o de menor preço, só que pagou R$3. O que é melhor, 50% de R$3 ou 50% de R$2?
Sim.
Porra. Então por que o teu de menor preço tem que ser tão baixo o preço? Por que o teu de menor preço não pode ser um pouquinho mais alto? Agrega valor à tua gôndola. Fatura mais.
Verdade.
Para que tu possa repassar um serviço melhor também. para que tu possa entregar mais coisas para o teu cliente. Porque se tu só vende preço, essa conta ela não fecha.
Não vai fechar.
De algum lugar tu vai ter que tirar para suprir essa demanda de preço. Tu vai ter que oferecer um produto de pior qualidade, um serviço de pior qualidade. De algum lugar tu tem que tirar.
Exatamente.
Né? Ah, mas eu não quero tirar. Então, domina a técnica de venda. Treina a tua equipe. Estuda. Desenvolve mecanismos para criar conexão. Para o cliente entender qual o benefício. Faz ele viver uma experiência. Porque daí tu foge da questão preço. O cliente que vive uma experiência. O cliente que percebe que do outro lado tem alguém interessado em resolver o problema dele, paga o preço que tiver que pagar.
É verdade. O Elcio, que é o meu parceiraço, assim, ali das farmácias São João, ele é gestor lá, e ele botou aqui, ó. Ele mandou no meu WhatsApp porque ele não tava conseguindo mandar ali no chat. Ele botou: sensacional essa entrevista, Carol. Sou apaixonado por vendas, você sabe. Muito bom mesmo.
Bom.
Ah, que legal. Elbio, nós estamos aqui e poderíamos conversar muito mais tempo. E que bom que eu vou te ver na próxima semana.
Isso aí.
Eu quero te agradecer demais por esse nosso bate-papo. Eu te acho um cara, e vou te falar assim, ó, porque a gente se conheceu instantaneamente, né? Mas eu já te achei um cara muito ousado por tu vir para uma cidade que não é a tua, né? Que não era do teu contexto. Investir numa cidade, encarar uma pandemia, né? Veio para um podcast que estava começando, né? Graças a Deus que esse podcast continua fazendo sucesso, porque aí tu voltou para ver que foi um bom investimento.
Ótimo, excelente.
E eu quero te dizer assim, que eu te respeito muito como profissional. Essa conversa que a gente teve hoje aqui, eu tirei várias coisinhas para mim, e nós vamos conversar ainda sobre os meus negócios ainda. E te agradecer pela parceria de sempre.
Eu agradeço, assim, a recíproca é verdadeira. Quando tu me falou, né, como que estava a minha agenda, né, e para a gente ter esse bate-papo aqui, eu coloquei lá no meu Insta também, cara, um bate-papo de muito valor, assim, de muito legal. A gente sempre vai estar disposto. E o quanto que a gente pode ajudar outras pessoas.
Verdade.
Assim, às vezes a gente não tem noção do quanto esse vídeo, do quanto esse nosso bate-papo aqui, despretensioso, eu diria, ele vai impactar significativamente na vida de muitas pessoas que estavam buscando uma alternativa que agora tem. Né? Porque o que eu quero dizer, até por estar investindo na área da educação, de que tem uma saída para todo mundo. Ninguém precisa ficar aonde não quer. E para finalizar, mais da metade da nossa vida que a gente vai viver, que a gente está acordado, lúcido, vendo a vida acontecer, mais da metade desse tempo, nós vamos estar envolvidos numa atividade profissional. E aí fica a pergunta: hoje tu acorda com vontade de que o teu dia dure mais, ou tu levanta da cama já pensando:
que saco!
Às 7 horas da manhã, eu tô só pelas 5 da tarde para mim ir para casa. Como que tá hoje? Se a tua vida tá assim, tu tá vivendo uma vida muito triste. Então busque fazer algo que tu goste de fazer. E saiba, tenha certeza que todos nós podemos fazer aquilo que a gente quiser fazer.
É verdade.
Quem nos limita somos nós mesmos. Te agradeço também e sempre à disposição.
Ai, vamos ter que inventar mais uns temas aqui para tu vir conversar com a gente.
Vamos
aqui.
Lá.
Agradecendo demais a sua audiência, né, os comentários, esse vídeo vai ficar rodando, né, compartilhem, mostrem para quem está precisando ter um norte na vida, né, porque é sempre bem importante a gente ter esses insights de inspiração. E agradecendo demais a Amigo Internet, né, que está sempre com a gente aqui, nos apoiando, e para que a gente possa continuar trazendo convidados tão incríveis quanto o Elbio. Né? Os meus parceiros, meus apoiadores, a todos, meu muito obrigado. Nós teremos novidades em breve aí que vamos estar mostrando para vocês, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Nosso próximo encontro semana que vem, e eu espero vocês. Um beijo e até lá.
Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Studio.